Chuchu Beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, ótima tarde para você, ótima semana, boa segunda-feira, restinho de segunda-feira para todo mundo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Começa agora na programação da Jovem Pan, mais um 3 em 1, programa que você sabe muito bem, analisa a fundo os principais fatos e notícias políticas do dia. E hoje, um dia tumultuado, com muitos assuntos para a gente debater aqui, junto dos nossos três comentaristas: Amanda Klein, diretamente de São Paulo, Marcos Souza, Curitiba, Paraná, e ao meu lado aqui, Jorge Serrão, hoje substituindo o nosso Rodrigo Constantino. Vamos nessa, produção, vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje, que promete. O governo federal perde dois ministros no mesmo dia. Primeira reunião do Comitê Anti-Covid-19 é adiada. O 3 em 1 também destaca o pedido de jejum do presidente Jair Bolsonaro. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente conta muito com a sua participação respondendo a pergunta do dia. Você acha que as demissões de Ernesto Araújo e Fernando Azevedo e Silva podem desestabilizar o governo Bolsonaro? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620, repetindo aqui, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias deste país, gente. Corre lá no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag, aquela tradicional, é a tag 3 em 1. 5 horas e 6 minutos, o 3 em 1 desta segunda-feira está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o dia tá quente, a semana começou fervendo. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira. É a segunda baixa na equipe de ministros no mesmo dia, hoje. Em nota, o agora ex-ministro agradeceu o presidente Jair Bolsonaro e diz que preservou as Forças Armadas como instituições de Estado. O motivo da saída ainda não foi divulgado pelo Palácio do Planalto. E a gente vai tentar aqui desvendar o que está acontecendo, ou pelo menos palpitar, comentar sobre o que está acontecendo. Meu caro Jorge Serrão, essa foi uma demissão que causou muita surpresa para todo mundo. Ninguém estava esperando isso hoje, né? Qual a razão, na sua opinião?
Essa veio de muita surpresa. Nesse discurso de demissão do ministro, ele deu a pista para o que pode ter acontecido. Ele disse aqui: preservei as instituições, as Forças Armadas, como instituições de Estado. E tem ocorrido críticas sistemáticas ao presidente Jair Bolsonaro de que ele estaria buscando o apoio político das Forças Armadas. Então isso aqui soa como um recado. Um outro ponto, o que pode ter causado aí a pequena confusão. Dia 31 de março vem aí a celebração do movimento de 31 de março de 64.
Quarta-feira que alguns, agora, né?
Isso, que alguns apontam como golpe militar e outros apontam como um contragolpe militar. Os historiadores ainda não chegaram a uma conclusão perfeita sobre isso e nunca vamos chegar porque a polêmica é sempre inútil. Mas qual é a questão? Esse ano o presidente Bolsonaro definiu que haveria celebração, sim, nos quartéis, ao contrário de anos anteriores, sobre o 31 de março. E isso aí pode ter sido aí um movimento, um pombo da discórdia entre ele e o seu ministro da Defesa para esse afastamento. A informação de bastidor é que Bolsonaro foi quem demitiu o ministro e não que ele pediu para sair no estilo Capitão Nascimento.
Agora, tem um papo rolando também nos bastidores de que o Braga Neto poderia ser o substituto. Você ouviu isso?
É já? O mais cotado, por enquanto, nas conversas de bastidores para assumir o Ministério da Defesa. E tem capacidade para isso, da mesma forma como teria o general Silva Luna, que foi indicado para a Petrobras.
E tem também, minha querida Amanda Klein, uma conversa de que o Centrão estaria pressionando para que tivesse a oportunidade de indicar esse ministro. Qual será a verdade nessa história, hein?
Olha, Paulo, eu conversei com algumas pessoas, tentei conversar com alguns interlocutores e consegui conversar com uma pessoa muito próxima ao general Fernando Azevedo de Silva, ministro da Defesa, e é como o Jorge falou, como você apontou, o cargo foi realmente pedido pelo presidente da República. Houve uma agenda dos dois, hoje mais cedo, do presidente Bolsonaro e do Fernando Azevedo de Silva. Foi uma conversa rápida. Nessa conversa, o presidente pediu para que o general Fernando Azevedo Silva colocasse seu cargo à disposição, se ele poderia fazer isso. O general falou, obviamente, é um cargo seu, né, do presidente da República. E a justificativa do presidente foi que ele precisaria dar uma mexida na esplanada. Foi essa palavra que esse interlocutor usou, uma mexida na esplanada. Então, nessa conversa rápida, o ministro, de acordo com esse interlocutor, está sereno, está tranquilo, sempre se pautou por deixar as Forças Armadas como instituição de Estado. Eu até fiz a essa pessoa a mesma pergunta que o Jorge colocou anteriormente, porque também me chamou a atenção o ponto dessa nota que fala em manter as Forças Armadas como instituição de Estado. Essa pessoa diz que não, que na verdade sempre foi uma defesa, Fernando Azevedo Silva sempre foi muito rigoroso com essa defesa, como instituição de Estado e não instituição de governo, e por isso essa menção, mas que não sabe se há uma tentativa de interferência política ou de politização das Forças Armadas. É importante a gente colocar aqui quem é o Fernando Azevedo Silva. Ele conheceu o presidente Bolsonaro ainda na Academia Militar das Agulhas Negras, ou seja, há muitos anos. Ele se formou um ano antes do presidente, então os dois se conheceram desde então. Depois, o Fernando Azevedo Silva foi assessor parlamentar do Exército, na época em que Bolsonaro era um deputado federal, então eles tinham muito contato, porque o Bolsonaro, enquanto deputado, fazia defesa dos interesses do Exército e das Forças de Segurança, então eles tiveram contato, uma convivência próxima. Depois, Fernando Azevedo Silva foi assessor do Dias Toffoli, do ministro do Supremo Dias Toffoli, e aí então foi indicado como ministro da Defesa. E ele teve um papel importante, principalmente no ano passado, por volta de abril e maio, por ocasião dos protestos, das manifestações antidemocráticas, de uma tensão institucional, pode-se até chamar de uma crise institucional entre os poderes. Naquela ocasião, por duas vezes, o Fernando Azevedo Silva publicou notas, emitiu notas, dizendo que as Forças Armadas cumprem uma missão inconstitucional e que a independência e a harmonia entre os poderes são imprescindíveis para a governabilidade do país.
Sim.
Em outra ocasião, ele diz que as Forças Armadas mantêm a paz e a estabilidade do país sempre obedientes à Constituição Federal. Então, tem aí duas hipóteses. Uma sobre uma possível politização das Forças Armadas, acho que a gente só vai ter resposta para isso nos próximos dias, e outra que é uma mais cotidiana, mais mundana, que é uma mexida na esplanada dos ministérios e ele precisa abrir espaço, dispondo assim do cargo do general Fernando Azevedo de Silva.
Perfeito. Amanda Marque, eu estou dando uma olhada aqui nas informações, chegam informações a cada segundo, a cada minuto a gente vai passando aqui para a nossa audiência. É muito possível também que o presidente Jair Bolsonaro troque o comando ainda hoje da Advocacia Geral da União. Então nós estamos falando só hoje de Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa e Advocacia Geral da União, além da demissão da secretária de Educação Básica, que pediu demissão no Ministério da Educação. Marque, o que está acontecendo com o governo?
Na verdade, o Bolsonaro aproveitou, Paulo, a mexida no Ernesto Araújo para fazer uma reforma ministerial, que começou como mini-reforma e vai ganhando ares de grande reforma. De 3 a 4 ministros devem ser alterados hoje. É importante falar que essa decisão do Fernando Azevedo pegou todo mundo de surpresa, já falaram. Eu conversei com um assessor próximo ao ministro e ele falou, inclusive, o seguinte: olha, eu estava numa reunião fora do ministério, recebi a nota e liguei lá no ministério para saber se não era fake. Então, os próprios assessores diretos foram pegos de surpresa e, sim, foi o Bolsonaro que pediu para o ex-ministro, agora ex-ministro já, sair do cargo para que ele tivesse uma saída honrosa e o Bolsonaro pudesse fazer as mexidas. Nos bastidores do Palácio, já é quase certo que o Braga Neto sai da Casa Civil e vai para o Ministério da Defesa. Aí o general Ramos também pode sair da Secretaria de Governo e vai para a Casa Civil, o que vai deixar aberto aí, portanto, a Secretaria de Governo, que é responsável pela articulação política do governo. O Centrão disputa o cargo, já se falou no líder do governo no na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Eu falei com o Ricardo Barros agorinha, ele negou, disse que não vai assumir esse cargo. Os outros cotados para esse cargo são o Fábio Faria, que atualmente está na Secretaria de Comunicação, e também o Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso. Então, um desses pode assumir a Secretaria de Governo. E, como você já adiantou aí, o José Levy deixa a Advocacia Geral da União, também não está certo quem vai assumir esta pasta. E com a saída do Azevedo, também vai ter mexida no Exército. A cúpula do Exército já dá como certa a saída do general Edson Pujol, que deve deixar o cargo com a saída do Azevedo. Um bastidor importante nessa confusão toda aí, viu, Paulo, é o porquê que o Azevedo estava em baixa com o presidente Bolsonaro. Recentemente, o general Paulo Sérgio, que é o responsável pela saúde no Exército, deu uma entrevista a um jornal de Brasília dizendo que acredita na terceira onda. E isso irritou muito o gabinete do presidente. O presidente não acredita nessa tese de segunda, terceira onda. E desde então, o Azevedo já vinha sendo questionado que não teria o controle do Exército, até porque os outros generais estariam falando coisas que não são bem-vindas na visão do governo. Então, o Azevedo já estava embaixo há algum tempo, e aí, com a saída do Ernesto, que teve que sair mesmo por questão política, o Bolsonaro aproveitou para dar uma mexida geral no governo, e todas essas trocas aí devem se consolidar ainda hoje.
Perfeito. Agora, o nosso querido Jorge Serrão trouxe uma informação aqui que faz também a gente pensar. Será que o 31 de março tem algo a ver com isso? Você acha, Amanda, que tem algo relacionado a isso? Uma possível insatisfação do presidente da República com o ministro da Defesa, pelo ministro da Defesa não querer comemorar esta data?
Eu não sei se ele não gostaria de comemorar. Se não me engano, no ano passado teve alguma coisa em relação a essa comemoração, né, que depois virou uma questão de justiça. Acho que não é isso, não. Eu fico mais com a tese de que ou é uma mexida mais ampla, ministerial, e aí o sinal de alerta foi soado pelo Arthur Lira na semana passada. O Bolsonaro viu que o barco está afundando mesmo e que é preciso mexer ali para acomodar alguns interesses do Centrão. A gente precisa lembrar que desde que foram eleitos os presidentes da Câmara e do Senado, a única indicação do Centrão foi para o Ministério da Cidadania, o deputado João Roma. Então, é óbvio que uma reforma ministerial mais ampla para acomodar esses novos aliados seria necessária. Agora, de fato, isso pegou todo mundo de surpresa. Não estava no radar de absolutamente ninguém essa demissão, esse pedido de demissão do Fernando Azevedo Silva, que era um interlocutor de confiança, alguém muito próximo, muitos anos de convivência com o presidente Bolsonaro. Se bem que ele já demitiu outros interlocutores próximos, né, amizade não é exatamente um entrave, uma barreira para o presidente Bolsonaro. Quando o Mark fala aí do advogado-geral da União, a gente precisa lembrar também que, acho que semana passada, ou retrasada, a gente teve aquele problema do pedido que foi assinado, aquela ação direta de inconstitucionalidade assinada diretamente pelo presidente Bolsonaro para tentar tirar a autonomia lá dos governadores e prefeitos na imposição de medidas restritivas nos estados e municípios. Lembra que aquilo não foi aceito pelo ministro Marco Aurélio justamente porque não tinha assinatura do advogado-geral da União. E a gente comentou à época, né, Mark, que bastava reapresentar aquele pedido, uma coisa que levaria 10 segundos, né, menos de um minuto. Isso nunca foi feito, uma nova ADIM não foi protocolada. Então, também não sei se o presidente aproveita essa reforma ministerial para tirar todos aqueles cargos que ele não consegue ter total e absoluto controle e colocar pessoas de sua absoluta e restrita confiança. E sobre o Edson Pujol, que é o comandante do Exército, o Fernando Azevedo e Silva, antes de publicar essa nota de demissão, conversou com os comandantes das três forças, eu tive essa informação também, e a gente precisa lembrar que o Edson Pujol, em novembro do ano passado, numa aparição pública, ele falou algumas palavras fortes, né? Ele disse que as Forças Armadas não são instituição de governo, não temos partido. Independente de mudanças ou permanências em determinado governo por um período longo, as Forças Armadas cuidam do país, elas são instituições de Estado, são permanentes. Então, o Edson Pujol, de vez em quando, ele também entrava ali...
numa bola dividida, né?
Pronto com o presidente, numa bola dividida, exato.
Perfeito, Amanda. Jorge, você em seguida, o Mark.
Bom, hoje também aconteceu uma outra demissão, um pouquinho menos rumorosa, mas que causa um certo terremotozinho também no mercado financeiro. O gerente executivo de recursos humanos da Petrobras, Cláudio Costa, foi demitido. E rumores de sindicalistas dizem que isso poderia ter alguma relação com aquela investigação sobre insider trading, sobre ganhos ilícitos que teriam ocorrido com ações e cotações da Petrobras quando foi anunciada ou pré-anunciada a saída de Roberto Castelo Branco da presidência da empresa. A negociada que está sendo investigada, ela poderia gerar um lucro final de até 11 milhões de dólares. Não é pouca grana, não.
Perfeito. Jorge, deixa eu ouvir o Mark para a gente girar a pauta aqui, porque nós temos que falar de uma outra demissão também polêmica. Vai lá, Mark.
Não, rapidinho, só para ampliar o que a Amanda trouxe do Levi, uma informação importante também é que o Levi era considerado no governo como cota do Gilmar Mendes. O Levi é homem de confiança do Gilmar, a esposa do Levi trabalhou durante muitos anos no gabinete do ministro supremo Gilmar Mendes. Então, ali também tem um recado tácito do Planalto ao Gilmar Mendes. O pessoal está vendo isso também na demissão do Levi e, com certeza, Amanda já adiantou, deve ter alguma ligação sobre aquele pedido. Muita gente no Palácio do Planalto considerou aquele erro, que foi um erro burocrático, como uma barbeiragem do Levi, né, que deveria ter assinado ali junto com o presidente naquela ocasião. Então, o Levi também ficou em maus lençóis desde aquele episódio e agora, nessa reforma ministerial, o presidente aproveitou para varrer a casa e resolver tudo que precisa de uma pancada só.
Perfeito, Mark. São 5 horas e 20 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, o 3 em 1 está de volta aqui na Pan.
3 em 1.
Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A cidade de São Paulo está bem tranquila por enquanto. Esse feriadão aí feito pela Prefeitura Municipal, então, diminuiu a circulação dos carros nas ruas, mas tem alguns trechos que merecem a atenção do motorista. Avenida João Paulo I tem um trecho de lentidão desde o pronto-socorro da freguesia do Ó até a rua Luiz José Junqueira Freire. A Avenida Inajar de Souza tem um pouquinho de tráfego lento entre a Avenida General Penha Brasil e a Avenida Itaberaba. A Marginal Tietê tem tráfego moderado no sentido da Ayrton Senna, desde a região da Ponte Vila Guilherme até a Dutra, um trechinho ali bem pequeno pela Expressa. A Avenida Mateu Bey tem um pouco de lentidão entre a rua Professor Brasílio Barney até a Hageb Schoff. A Avenida Santa Catarina tem congestionamento no trecho entre a rua Jorge do Prá Figueiredo e a rua Belford Duarte. Tem interdição ali na altura do hospital, o que pode estar causando esse reflexo. A estrada entrada do M Boimirim, tem um pouquinho de lentidão nos dois sentidos, entre o Hospital Municipal e a região da Avenida Comendador Santana. A Avenida Senador Teotônio Vilela, com congestionamento leve, desde o autódromo até a Rua Castel Gandolfo. A gente também vai fazer uma passagem aqui pelas estradas. A Presidente Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal em Nova Iguaçu, altura do Nova Iguaçu. Esse trânsito aí é só de 1 quilômetro, começa na altura do 175 e termina na altura do 174. A Anchieta, no sentido do litoral, também com lentidão na altura do quilômetro 27, mas por causa de um acidente que causa aí interdição parcial. A Imigrantes tem lentidão no sentido litoral na altura do quilômetro 68 pela implementação de barreira sanitária. A rodovia Cônego Domênico Rangoni também com tráfego lento no sentido litoral norte no quilômetro 7 pela presença de barreira sanitária. Lembrando que as cidades do litoral estão com essa barreira sanitária que orienta os motoristas para evitar a entrada de turistas nos próximos dias com esse mega feriado que foi decretado aqui na capital e também no ABC. São Sebastião, por exemplo, está verificando veículos com placas de outros municípios e fazendo até teste sorológico. Durante o fim de semana, 28 pessoas testaram positivas e foram direcionadas para retornar para casa.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 24 minutos. É segunda-feira tumultuada, gente, porque começou com a notícia do pedido de demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O ex-chanceler sofria muita pressão do Congresso Nacional nas últimas semanas. A situação dele piorou demais depois que ele atacou a senadora Cátia Abreu pelas redes sociais, associando a pressão pela demissão a interesses na implantação do sistema 5G. A postura ideológica de Araújo gerou atritos com importantes parceiros comerciais, como a China, principal destino das exportações brasileiras, além de maior produtor de insumos para vacinas no mundo. O embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, e o chefe da SECOM, almirante Flávio Rocha, são os nomes que o Palácio do Planalto discute atualmente para a substituição. Na avaliação de alguns parlamentares, o embaixador Serra é igual ou pior que Ernesto Araújo. Minha querida Amanda Klein, você que acompanha a fundo este governo federal, quero saber a sua impressão sobre a demissão de Ernesto Araújo e qual o seu palpite. Quem é que vai sentar naquela cadeira?
Olha, eu não sei quem é que vai sentar naquela cadeira, mas acho que a pergunta mesmo, ô Paulo, é se a política externa vai mudar. Afinal de contas, até como me apontava o embaixador Rubens Barbosa numa conversa que tive com ele mais cedo, a política externa é do presidente da República. Ele é que dá as cartas, as orientações, as diretrizes. Então, não adianta nada você mudar o embaixador, você mudar o chanceler, se você não mudar a orientação da política externa. E a verdade é que na avaliação de muitos professores de relações internacionais, diplomatas, embaixadores com quem conversei, foi a pior, é engraçado como todos são unânimes em apontar que essa foi a pior gestão, a de Ernesto Araújo, da história da diplomacia brasileira. Não se compara absolutamente nada. Ele deixou o nosso país isolado, ele conseguiu comprar briga com todos os principais parceiros do Brasil, então União Europeia, notadamente França e Alemanha, os Estados Unidos, porque o Trump não conseguiu ser reeleito, ele apostou tudo numa reeleição do Trump, ele, o presidente Bolsonaro, e agora no governo de Joe Biden você tem que começar a tentar resgatar alguma confiança ou reconstruir as pontes, porque foi uma diplomacia essencialmente personalista e não uma diplomacia de Estado. Queimamos pontes também com a Argentina, com China, que é nosso principal parceiro comercial, com a Índia, ao não apoiar o pleito da Índia na Organização Mundial de Comércio por uma quebra temporária das patentes, dos insumos para a pandemia da Covid-19, também das vacinas. Então, a gente conseguiu arranjar rugas, se desentender, se indispor com todos os nossos principais parceiros comerciais. É uma política da destruição, é uma política do isolamento, é uma política em que o país sai menor e ainda para completar tem a política do Ministério do Meio Ambiente, né, que também queima pontes e prejudica muito a imagem do Brasil no exterior. Então, acho que o Brasil, que sempre foi reconhecido como soft power, né, quer dizer, que tem esse poder da diplomacia, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, sai totalmente diminuído depois desses 2 anos de gestão do Ernesto Araújo. Aí agora tem alguns nomes cotados, né, um embaixador em Paris, por exemplo, que o Luiz Fernando Serra, que os parlamentares acham péssimo, mas nas palavras de alguns interlocutores com quem eu conversei, de algumas pessoas que acompanham com proximidade as relações internacionais, pelo menos é alguém que tem muito mais experiência que o Ernesto Araújo. Note, o Ernesto Araújo nunca havia ocupado uma embaixada, quer dizer, ele ascendeu ao cargo de chanceler sem nunca ter ocupado uma embaixada, não tinha particularmente um destaque intelectual, pelo contrário, e também não era um político, como foi, sei lá, José Serra ou Aloysio Nunes no governo Temer, que tinha diálogo com muitos setores. Então, ele não cumpria nenhum desses requisitos como perfil de chanceler, ele era alguém completamente fora da curva. E, pelo menos, o Lima, que é embaixador em Paris, tem muitos anos de diplomacia, já foi embaixador em Gana, em Singapura, na Coreia do Sul, agora em Paris, é alguém que tem muito mais experiência e talvez não se deixe ser um pau-mandado, um sabujo do presidente Bolsonaro ou do filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é quem realmente quer mandar nas relações exteriores do Brasil.
Perfeito. Deixa eu colocar um pouco de pimenta no nosso debate aqui para a gente fazer uma análise e um raciocínio. Mark, estava pensando aqui nos dois primeiros anos de governo Bolsonaro, nós tínhamos Rodrigo Maia como presidente da Câmara e Davi Alcolumbre como presidente do Senado Federal. Nós não tivemos essa quantidade de trocas e essa pressão desse tamanho como nós estamos vendo hoje, né? Dá para fazer uma análise?
Dá sim, Paulo, e essa observação é importante. Veja que nos dois primeiros anos o governo tinha no Congresso uma oposição organizada, oficializada pelas presidências das casas. Agora, o governo tem uma relação muito melhor com o Congresso. E o Congresso é que está, em grande parte, tensionando por essas mudanças. Então, a análise está certíssima. Além desses dois nomes aí que você já trouxe, que a Amanda, inclusive, apontou, tem também um nome que corre por fora, inclusive com o apoio da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que é o Nestor Foster, que está atualmente nos Estados Unidos. Ele não está fora desta indicação aí, também luta ali com as armas que tem para tentar este posto. E o Centrão, o Congresso, também quer o cargo. Se discutem ali alguns senadores, se fala até no nome do Collor. Eu acho que o presidente não vai aceitar isso, mas o Centrão coloca alguns senadores ali que podem assumir o cargo. Então, tem muita coisa para correr embaixo dessa ponte aí. Tinha uma reunião agora às 5 horas, com toda essa confusão, não sei nem se ela foi mantida, mas tinha uma reunião agora às 5 horas para bater o martelo sobre quem seria o novo comandante do Ministério das Relações Exteriores. Agora, a verdade é que o Ernesto Araújo perdeu a capacidade de dialogar com os mais diversos setores. Não tem problema nenhum você ter uma postura ideológica forte. O problema é não entender que você, quando está em um cargo público, tem que sim dialogar com outros setores. Infelizmente, o Ernesto Araújo acabou apostando numa postura muito sectária, não ampliou e acabou caindo por causa disso. E a saída do Araújo significa a queda do último grande bastião da ala ideológica do governo, do setor ideológico do governo. Vamos relembrar aqui, já caiu os ex-ministros da Educação Vélez, o Weintraub, também caiu o ex-secretário da Cultura, o Alvim, o ex-chefe da SECOM, Weingarten, e por aí vai. Então, o último grande ministro que tinha poder de ministro da área ideológica caiu hoje, e isso é bem importante se tratando de governo Jair Bolsonaro.
Muito bem, Marcos Souza. Meu caro Jorge Serrão, o que você acha dessa análise que a gente está fazendo aqui em relação a Rodrigo Maia e Arthur Lira? Quem está pressionando mais o governo? Quem pressionou mais o governo até então?
Hoje, quem tenta exercer uma hegemonia sobre o governo é o presidente do Congresso Nacional, o Pacheco. O Pacheco é muito articulado politicamente, um advogado muito experiente, e ele está jogando pesado para ter hegemonia. Hoje a briga é por hegemonia.
Mais que o Lira.
Agora, eu queria dar um cavalo de pau nessa discussão sobre relações exteriores. A gente foca o debate muito no nome, muito nas polêmicas que o Ernesto Araújo criou. Como disse o Marco muito bem, ele tem direito de ter a opinião que ele quisesse ter. Mas o Itamaraty, tal qual as Forças Armadas, o Itamaraty também é uma instituição de Estado. Então, qual é o problema brasileiro hoje? O nosso Itamaraty não está cumprindo aquilo que deveria ser o principal papel dele, que é o quê? Fomentar o comércio exterior brasileiro. E é esse assunto que interessa. O Itamaraty tem que discutir hoje geração de emprego a soberania brasileira sobre os negócios e suas relações internacionais. E nós não cuidamos disso. Bolsonaro tem que dar um cavalo de pau nessa questão para que o Itamaraty volte a ter o papel que interesse ao Brasil e não a debates de fofocas sobre se o ministro acha uma coisa, acha outra, se ele é ideológico, se ele é direito ou se é esquerda.
Agora, tem um outro ponto aqui importante, meu caro Marcos Souza, eu já vi que você me pediu a palavra. Nós estamos aqui discutindo a demissão do Ernesto Araújo, mas, até o momento, o Felipe Martins não foi afastado oficialmente.
É uma grande dúvida, viu, Paulo, se ele sai mesmo ou não. Muita gente deu como certa a saída dele na sexta-feira, mas hoje não é tão certa assim. Se ele sai realmente junto com o Ernesto Araújo ou se vão dar mais uma chance a ele. Ele é muito próximo à família do presidente, trabalha no Palácio do Planalto, perto do gabinete presidencial. Então vamos acompanhar para ver como se dará isso. Eu não, por exemplo, aposto 100% que o Felipe Martins sai de fato. Mas eu queria pegar um gancho no que falou o nosso colega aí na bancada para falar o seguinte. O Serrão falou muito bem sobre essa questão da relação comercial. E aí, essa questão do Ernesto Araújo teve essa confusão com a Cátia Abreu no fim de semana aí. A Cátia Abreu trabalhou muito bem, manipulou a opinião muito bem e fez com que o ataque que era dirigido a ela se tornasse um ataque ao Senado. E isso foi essencial para saída do Ernesto como um todo. E essa confusão toda se deu em cima do 5G chinês. E isso é um tema a ser tratado com muita atenção pelo Brasil. Veja, a Kátia falou que não pediu para o ministro agir em favor da China, mas confirmou que a conversa existiu. A Kátia, abertamente, publicamente, é uma grande defensora da China. Né? Só ver qualquer fala dela que ela coloca isso. E aí o ministro falou que ela pediu, ela disse que não, fica o dito pelo não dito. Mas é inaceitável esta pressão do governo chinês em cima do Brasil para aceitarmos uma empresa denunciada no mundo todo por espionar pessoas. E para quem acha que isso é teoria da conspiração, é só ler o porquê que o Reino Unido já decidiu que a Huawei não entra lá. A Suécia e a Índia estudam ir pelo mesmo caminho, tudo porque, segundo esses países, são claras as possibilidades da Huawei fazer espionagem para o Partido Comunista Chinês. Então, saindo o Ernesto Araújo, o debate sobre o 5G não sai e tem que ter muita atenção nesse sentido.
Amanda, depois o nosso Serrão. Vai lá, Amanda.
Não, na verdade, já foi publicado esse edital, né? Todas as empresas agora podem participar, por enquanto não há nenhuma restrição, a não ser para uma conexão privativa ali no Distrito Federal, que tem a ver com segurança de instituições de Estado, da Presidência da República e dos ministérios. Mas é importante que a China possa participar desse pleito. Primeiro, por uma questão comercial de diplomacia com a China. Eu não sei que peso a China tem para esses outros países, mas para o Brasil, para nós, a realidade, ela tem um peso muito importante. É natural que a Cátia Abreu faça essa defesa, isso não é lobby, nem é agiotagem, nem é achar, que não é nada disso, é simplesmente que ela defende, sempre defendeu os interesses do agronegócio. Obviamente, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e compra muitas nossas commodities, né, as nossas matérias-primas, é natural que ela queira fazer a defesa desse interesse. E também depois por uma questão econômica, a Huawei hoje tem 35% da infraestrutura de rede telefônica, de telecomunicações do Brasil. Se a Huawei não pudesse participar desse leilão, isso significaria ter que comprar ou refazer toda essa parte de infraestrutura. Quem é que vai pagar por isso em última instância? As teles, e vão repassar isso para o preço consumidor. Então as próprias teles já divulgaram uma carta aberta pedindo que todos esses atores possam participar do leilão do 5G. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser pacificada. Agora, o que o Ernesto Araújo fez ontem nesse tweet foi um contra-ataque coordenado, orquestrado pela ala ideológica do governo, que se sentiu essa, assim, acuada pelo Arthur Lira e pelo presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, nos últimos dias, pedindo a saída do Ernesto Araújo, e decidiu dar um contra-ataque ontem. Só que aí a emenda saiu pior do que o soneto, e eles querem justamente fazer valer essa teoria, né, de que a China estaria por trás da queda do Ernesto Araújo. Cai como uma luva para a teoria conspiratória dos bolsonaristas.
Serrão.
Bom, essa questão do 5G, ela é fundamental para o futuro econômico do Brasil. O Ministério das Comunicações já está com uma diretriz, isso está sendo seguido muito seriamente, de que não haverá monopólio nessa questão do 5G, como já ocorreu tempos atrás na questão da telefonia. E hoje a gente tem uma internet que é uma porcaria e uma telefonia que custa muito caro. No 5G, nós devemos e precisamos ter competição de verdade e qualidade do serviço que vai ser prestado aqui. Então, se vier o chinês ou vierem outros parceiros internacionais que virão, a coisa vai ser boa e tem que ser boa para o brasileiro.
Perfeito. Mark.
Não, rapidinho. Amanda falou em teoria da conspiração e eu sabia que ela ia usar esse termo, por isso que eu já, inclusive, me adiantei aqui. Amanda, você adora usar o exemplo do Reino Unido no lockdown, você sempre usa como exemplo. O Reino Unido proibiu a empresa chinesa de entrar lá porque, segundo o Reino Unido, há elementos confiáveis de que a empresa faz espionagem por Partido Comunista Chinês. Quem está dizendo isso é o Reino Unido. A Suécia tem os mesmos elementos, a Índia discute a mesma coisa, os Estados Unidos discutiu por muito tempo. Ninguém está falando aqui que eles não podem participar, mas sim, o Brasil precisa tomar cuidado e colocar regras claras em favor do sigilo de dados. As pessoas têm que ter privacidade. Não se dá para deixar uma empresa controlar dados tão sigilosos e tão importantes como esses ao seu bel prazer.
Vai lá, Amanda.
Não, só para encerrar, a única notícia que a gente tem recente de espionagem foi da Agência de Segurança Nacional Americana, né? NSA, recentemente, há poucos anos, espionou lá as comunicações da ex-presidente, da então presidente Dilma Rousseff e de seus ministros. Então, espionagem por espionagem de comunicação, o fato é que a gente não tem nenhuma prova que a Huawei chinesa faça isso. Ela já deu muitas garantias que não. E se o Reino Unido, vai decidir o que é melhor para o seu país, na sua realidade, é completamente diferente da nossa. Cada país tem que fazer essa avaliação interna e isso é diferente de um país para o outro.
Muito bem, queridos, podemos ir para um rápido intervalo comercial? Podemos? A gente vai tomar aquele café bem rápido mesmo. Daqui a pouquinho, o 3 em 1 volta ao vivo nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan.
3 em 1.
Trânsito. Oferecimento. Desamarra e vem para a nova economia digital com o mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptomoedas e ativos digitais da América Latina.
Voltando a falar do trânsito, aqui na programação da Jovem Pan, a cidade de São Paulo está bem tranquila, tem alguns trechos que merecem atenção aqui do motorista. A Avenida João Paulo I tem um trechinho ali de lentidão desde o pronto-socorro da Freguesia do Ó até a Rua Luiz José Junqueira Freire. A Avenida Inajar de Souza tem um pouco de tráfego lento entre a Avenida General Penha Brasil e a Avenida Itaberaba. A Marginal Tietê com tráfego moderado no sentido da Ayrton Senna desde a região da Ponte Vila Guilherme até a Dutra. A Avenida Mateu Bey tem um pouco de lentidão também entre a Rua Professor Brasílio Barney até a Hagia Bischoff. A Avenida Santa Catarina, com congestionamento no trecho entre a Rua Jorge do Prá Figueiredo até a Rua Belford Duarte. Tem uma interdição ali na altura do hospital que pode estar causando esse reflexo. A estrada do Mboimirim tem um pouquinho de lentidão também nos dois sentidos entre o Hospital Municipal e a região da Avenida Comendador Santana. A Avenida Senador Teotônio Vilela, com congestionamento leve desde o autódromo até a Rua Castel Gandolfo. Todos esses trechos têm um congestionamento bem leve aqui para o motorista, com exceção da Avenida Santa Catarina, justamente porque tem aquela interdição na altura do hospital que deve estar causando essa redução aí de velocidade, mas no geral são trechos bem tranquilos. Agora, sobre as estradas, Presidente Dutra, no sentido Rio, tem tráfego lento na pista marginal em Nova Iguaçu. Aí a gente tinha falado também da Imigrantes e da Cônego Domênico Rangoni, que tinham ali lentidão por causa de barreiras sanitárias. Essa lentidão já foi retirada pelas concessionárias que administram essas vias. Então, sinal verde, mas lembrando que as cidades do litoral estão com barreiras sanitárias justamente para evitar a entrada de turistas nos próximos dias durante esse mega feriado decretado na capital e no ABC, que tem, de fato, aumentado a quantidade de pessoas que segue ali para o litoral. Lembrando que neste fim de semana, só em São Sebastião, 28 pessoas testaram positivo nessa barreira e foram orientadas a retornar para casa.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E Uni Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Pingos nos is.
Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. 3 em 1.
Estamos de volta, gente, aqui com a programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 42 minutos da tarde desta segunda-feira, semana começando, e vamos seguindo aqui com a nossa pauta, com o nosso roteiro. Olha só, a primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 foi adiada para quarta-feira. O encontro estava previsto para ocorrer nesta segunda no Palácio do Planalto, conforme anunciado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Não foi informada oficialmente a razão do adiamento, que ocorre em meio ao pedido de demissão do chanceler Ernesto Araújo. Em entrevista nesta segunda-feira, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimizou as tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores. O médico pediu que as brigas sejam deixadas no passado e pediu convergência das demais esferas do executivo e dos outros poderes no enfrentamento da pandemia. Marco Souza, e essa reunião adiada, juntando as trocas ministeriais, isso não transmite uma mensagem um pouco de, olha, a pandemia talvez não esteja em primeiro plano por aqui?
Transmite, Paulo, e a culpa é do Congresso dessa vez, viu? Essa confusão toda sobre Ernesto Araújo foi patrocinada pelo Congresso, pelo Pacheco, que exigiu a saída do ministro, e o Congresso dessa vez que alterou a prioridade. Então não dá para dizer que a culpa é do Palácio do Planalto, porque o Senado, que inclusive representa os governadores nesse comitê, é que patrocinou esse adiamento. De qualquer forma, eu quero falar aqui sobre a postura do ministro da Saúde, que tem sido muito assertivo. Eu gosto muito da postura do novo ministro. Ele, inclusive, fez uma boa fala ontem nas redes sociais dele, colocou lá a importância da conscientização individual. Usou até a frase, olha, esses decretos, essas leis, não adiantam de nada, esses lockdowns aí colocados goela abaixo do povo. O que adianta é a conscientização individual do uso da máscara, do uso do álcool em gel, da aglomeração sem necessidade. Esse é o caminho. Não é como um governador aí que anunciou uma vacina nova sem nem ter os elementos necessários. Vocês perceberam que, além de ele não contar toda a verdade, porque é uma parceria com uma universidade lá, com um hospital, na verdade, norte-americano, ele já tinha embalagem. O governo de São Paulo já criou a embalagem antes do produto. A vacina ainda não existe, infelizmente. Eu queria que ela existisse, mas ainda é um estudo. Os testes vão começar, mas o João Dória, na sua ânsia marqueteira, já tinha a embalagem lá, com a cor, a Butanvac, enfim, é só propaganda. E o governo também mordeu a isca, foi lá e colocou o ministro para anunciar a sua vacina. Então, o que nós temos que lutar agora é para diminuir a politização da pandemia. E o Congresso, dessa vez, patrocinou o adiamento dessa reunião do comitê. Tinha que estar mais preocupado é com a saúde das pessoas, é com a vacinação e não com troca de ministro. E para terminar aqui, Paulo, tem uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Ipsos que traz que 42% dos brasileiros dizem que o pior da pandemia é a politização. Nós temos que acabar com isso. Esse é o caminho.
Perfeito. Jorge Serrão, como é que você avalia esse adiamento aí, a postura do governo em relação à pandemia?
Há um problema sério que tem que ficar bem claro. Um, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentou assumir, essa é a grande verdade, ele tentou assumir a liderança da discussão desse processo sobre a Covid no Brasil. Para quê? Para gerar mais desgastes políticos para o governo federal. E o governo federal parece que está querendo cair nessa armadilha novamente. A questão grave que a gente tem que debater com muita seriedade é, hoje, pela situação que foi criada politicamente, é praticamente impossível um diálogo civilizado entre presidência da República, governadores e prefeitos. Você chegar na retórica e dizer, ah, tem que haver um diálogo, mas na prática, o que prefeitos e governadores fizeram foi afrontar a Constituição, foi atacar a liberdade individual com decretos e decisões absolutamente estapafúrdias e que não estão mostrando resultados com relação ao combate à Covid. Nós estamos vendo aqui em São Paulo, por exemplo, um feriado. Feriado que não está acontecendo. As ruas estão cheias, houve até engarrafamentos, dificuldade no trânsito, meio de transporte lotado. Então, feriado de Araque. Então, medidas de mentira que não resolvem a questão da pandemia, mas que estão politizando. Só que isso, a pesquisa já está mostrando que a população está ficando de saco cheio desse embate inútil entre políticos que não leva ninguém a lugar nenhum, enquanto pessoas sofrem e morrem e se amedrontam com a Covid.
Amanda Klein, quem é que politiza?
O presidente, né, Paulo? É óbvio, quando ele chama os governadores de tiranos, tiranetes, publica nas redes sociais, fala no cercadinho lá na porta da Alvorada com os simpatizantes, com os apoiadores dele, ele que politiza quando ele entra com o Madinho no Supremo Tribunal Federal para suspender as medidas de governadores e prefeitos, ele que politiza. O Pacheco, ele só assumiu um espaço, um vácuo na liderança que não foi exercido pelo presidente da República. Ele simplesmente se dá o desplante de não governar na mais grave crise sanitária da história do Brasil e numa gravíssima crise econômica também. Então, alguém, obviamente, tem que assumir esse fronte, tem que ter proatividade. Quem colocou o Pacheco para fazer interlocução com os governadores foi o próprio presidente. Por quê? Porque ele é um sectarista e ele só conversa com alguns governadores, os governadores que são chegados, que são amigos dele. Com os outros, ele não quer papo, ele trata como inimigos e não como adversários políticos. E esse momento pede união, pede concertação de forças de interesses. Então, depois do que aconteceu ontem com aquele tweet absurdo do Ernesto Araújo, não tinha clima mesmo para esse comitê, para essa reunião acontecer. Agora, em relação ao novo ministro da Saúde, ele é muito mais polido, educado, né? Tem aquele ar de médico, de cientista, que ele realmente é. Então, nesse ponto, é uma evolução, é um avanço em relação ao Eduardo Pazuello, quando ele fala que tem que usar máscara, né? Quer tentar fazer uma mudança ali na comunicação do governo, em protocolos de saúde. Todos esses são avanços, mas sem tocar na questão de fundo, na questão nevrálgica, que é a seguinte: hoje precisamos fazer lockdown, né? O que todos os infectologistas, todos os médicos, as principais sociedades de medicina ressaltam, e a mesma experiência que mais de 150 países no mundo fizeram, e com êxito. E para dar alguns exemplos aqui no Brasil, a gente teve em Araraquara, que fez aquele lockdown mesmo, né? Nem transporte público funcionou, nem supermercado, nada, durante 10 dias, e olha só o resultado. Casos caíram 58% em um mês, e enquanto no estado de São Paulo o crescimento dos casos é de 40%, e 60% dos internados hoje nas UTIs de Araraquara são de cidades vizinhas. Então conseguiu esvaziar um pouco as UTIs, ajudar as cidades vizinhas, e aí mesmo em Curitiba, o Rafael Greta, o prefeito, né, Mark, disse que vai estender as medidas restritivas e que também viu sinais positivos, viu resultados do lockdown. Segundo ele, a taxa de transmissão, que era de 1,41, uma pessoa transmitia, né, o vírus, contagiava 1,41, agora de 0,89, e antes das restrições eram 1.213 casos por dia, e okay, agora, segundo o Papai Greca, em torno de 800.
Perfeito. Primeiro o Jorge, depois o nosso Marco Souza. Vai lá.
Definitivamente, Jorge. Os fatos estão mostrando que quem está politizando a questão da Covid para tentar claramente desgastar e derrubar o presidente Jair Bolsonaro é a oposição destrutiva. Essa oposição que não tem mostrado competência e nem capacidade de diálogo para discutir medidas sérias de saúde, saneamento e sociais para o efetivo combate e prevenção à Covid. Então, o presidente Bolsonaro, ele não é o culpado pela politização dessa história. Ele pode errar em seu discurso e sua narrativa, mas ele não é o responsável por essa politização. A politização é contra ele para derrubá-lo.
Me permitam discordar de vocês dois. Para mim, político quer voto, voto. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto os governadores. Você vai lá, defende o presidente Jair Bolsonaro, meu caro Serrão. Amanda Klein vai lá, defende os governadores e prefeitos. Mas no final da história, político quer voto. Voto, essa é a verdade. Esses ficam defendendo aí, os caras só pensando em campanha. Marcos Souza, me ajuda, vai.
É isso mesmo, agora a Amanda fala muito dos governadores, enfim, quem não quis participar do comitê, Amanda, foi o João Dória, numa postura eleitoreira. O João Dória é pré-candidato à presidência da República, talvez nem consiga ser, porque o partido dele não o quer, né? Tá lançando lá o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, já fala em uma coalizão com o PT, quem está dizendo isso é o FHC, não sou eu, então talvez ele nem saiba porque o partido não quer. Mas o Dória é quem não quis participar do comitê, justamente porque faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro e está pensando em voto, como o Paulo disse bem. E mais, se lockdown desse certo, Amanda, como você vende aí, São Paulo não teria a pior situação do país hoje. O Dória fica se vendendo como o grande pai da ciência, como o grande resolvedor da pandemia, e ele é mente. São Paulo tem a pior situação no país. Já teve fase laranja, vermelha, roxa, arco-íris todo. Cada vez fecha mais e não resolve o problema. As mortes só aumentam. Sobre Curitiba, que você trouxe aí o dado, o que o Rafael Greca não falou é que o número de casos subiu durante o período que a cidade ficou fechada e mais, as UTIs ficaram ainda mais lotadas. E ele já falou, Amanda, nessa mesma fala aí, que vai reabrir a cidade depois da Páscoa. Então, num toque de mágica, ele já descobriu que depois da Páscoa ele vai reabrir a cidade com ou sem os números terem baixado.
Amanda Klein, para a gente entrar no debate sobre lockdown, que é um tema que a gente quase não discute aqui no 3 em 1, né?
Não, a gente não fala nunca sobre isso, né? Daqui a pouco a gente só vai se repetir. Todos esses prefeitos e governadores sofrem uma enorme pressão política. Chega uma hora que, infelizmente, eles têm que abrir. Normalmente, eles abrem antes do momento de ter que abrir, né? Porque eles têm que abrir quando há uma redução, por exemplo, nas internações. Como o Marco falou, as UTIs continuam bastante cheias, né? Porque a gente tem o epicentro no Sudeste e no Sul do país. São Paulo não é a pior cidade, não é o pior estado, não. Rio Grande do Sul tem o maior número de mortes por 100 mil habitantes. Hoje, o sul do país é o epicentro da pandemia de Covid-19. Eu trouxe alguns números aqui na sexta-feira, mas eu posso repetir, de como as internações já reduziram o crescimento. Elas ainda não começaram a cair, mas já houve uma redução no crescimento das internações depois de 2 semanas das primeiras medidas restritivas, aquelas ainda da fase vermelha. Lembrando novamente que essas medidas têm um tempo para terem efeito, elas têm um delay, né? Porque a pessoa até se contaminar, 5 a 7 dias para ter os primeiros sintomas, lá para o 10º, 11º é internada no hospital e só depois, se for morrer, só depois de 2, 3 semanas tem um tempo que ela fica na UTI. Então, todas essas medidas, elas não têm que ser encaradas, no dia seguinte ou na semana seguinte elas começam a surtir resultado. Por isso que você precisa, para ter um lockdown efetivo, você precisaria ter pelo menos um mês de medidas muito mais drásticas e rigorosas. Perfeito. E ao contrário do que muita gente pensa, isso não traz voto para ninguém. São medidas impopulares, pelo contrário, os governadores são muito cobrados e pressionados por elas. Ninguém gosta,
Amanda,
de fazer isso, ninguém ganha
voto. Amanda, e como é que você diz para uma diarista, para um pedreiro, para essas pessoas que dependem da diária do dia para comprar a janta para os filhos, que eles têm que ficar um mês sem salário? É isso que eu não consigo entender os defensores do lockdown. Lockdown virou profissão de fé. Ou você acredita ou você é um pária social, um negacionista, você não pode discutir. O que tem lockdown de verdade, Amanda, é o debate. Porque quem questiona o lockdown já é colocado como um pária social. Isso não é verdade.
Olha, meus queridos, vou pedir para vocês serem muito breves.
Por isso que você teve o auxílio emergencial robusto no ano passado, que permitiu com que essas pessoas pudessem se distanciar, ficar afastadas.
Mas não tem mais dinheiro, Amanda. Você sabe disso. Estamos com 100% do PIB endividado, Amanda.
Se você não faz um lockdown restritivo agora, a saúde continua em colapso e você vai ter que ficar nesse abre e fecha da economia por muito mais tempo. Então, de um jeito ou de outro, você acaba tendo o mesmo resultado, você acaba encaminhando para a mesma atitude, porque chega uma hora que fica inviável com os hospitais colapsando. Você é obrigado a restringir o movimento.
Minha querida Amanda e Mark, eu queria muito poder ficar debatendo mais, mas o nosso tempo está acabando. Eu tenho pouquíssimos segundos aqui, mas eu tenho que falar sobre o resultado da nossa enquete que a gente fez no portal da Jovem Pan, www.jp.com.br, que pergunta se as demissões de hoje, tanto do Ernesto Araújo quanto do Fernando Azevedo e Silva, podem desestabilizar o governo federal. 80,5% disseram que não, isso não desestabiliza, e 19,5% das pessoas que participaram da enquete responderam dizendo que sim, há uma desestabilização por parte dessas demissões. Ponto final na nossa edição desta segunda-feira do 3 em 1. A gente queria debater mais, mas fiquem tranquilos, porque amanhã às 5 horas da tarde estaremos de volta aqui na programação da Pan com Amanda Klein, Marco Souza e o nosso comentarista convidado Jorge Serrão. Beijo, um abraço para todo mundo. Amanhã às 5 horas ao vivo aqui na Rádio Que Virou TV. Tchau, gente. Abraço.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Rodeio em Casa, nas palavras de Milena Toscano.
Oi, eu sou a Milena Toscano e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. E esses dias eu tive a experiência de pedir o Rodeio em Casa. E eu posso dizer que foi uma experiência tão incrível quanto ir até o restaurante. Porque eu recebi a minha comida predileta, parecendo um presente, quentinha e com o sabor que eu amo, que é o sabor da Rodeio.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
O lockdown é realmente necessário? Seria possível comprar e destinar vacinas para funcionários de uma empresa? Hoje, 9:30 PM, o empresário, cofundador e proprietário da Avan, Luciano Hang, vai explicar essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.